Nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos, está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta sexta-feira, 11 de julho. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no Mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima. A assessoria técnica de hoje é de Gabriele Di Domenico. Passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Quem procura a sua vida há de perdê-la, e quem perde a sua vida por amor a mim há de encontrá-la. Do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículo 39. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. A inteligência artificial deve andar de mãos dadas com respeito aos valores humanos e sociais, diz Leão XIV em mensagem à Cúpula da Inteligência Artificial para o Bem 2025, em andamento em Genebra, na Suíça. Manter acesa a chama da esperança, pede Dom Volodymyr Kobet aos ucranianos. Observatório Astronômico Vaticano, quando a matemática cria ponte entre dois universos. Cardeal Batalha, construtores da vida ou cúmplice do mal, não há terceira opção. O padre José Inácio Medeiros, do Instituto Histórico Redentorista, nos traz, no quadro Curiosidades da Bíblia, quem foi Pôncio Pilatos. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta sexta-feira está apenas começando. Leão XIV. A inteligência artificial deve andar de mãos dadas com respeito aos valores humanos e sociais. Vamos ouvir com a colega Mariângela Jaguraba.
Foi enviada na quinta-feira a mensagem do Papa Leão XIV para a Cúpula da Inteligência Artificial para o Bem 2025, programada de 7 a 11 de julho em Genebra, organizada pela União Internacional de Telecomunicações em parceria com outras agências da ONU e coorganizada pelo governo suíço. O texto é assinado pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, que em nome do pontífice expressa suas cordiais saudações a todos os participantes. A mensagem recorda que esta cúpula coincide com o aniversário de 160 anos de fundação da União Internacional de Telecomunicações, e o Papa parabeniza todos os membros e funcionários pelo seu trabalho e esforços constantes para promover a cooperação global a fim de levar os benefícios das tecnologias da comunicação a todas as pessoas no mundo inteiro. Segundo o Papa, conectar a família humana através do telégrafo, da rádio, do telefone, das comunicações digitais e espaciais apresenta desafios, especialmente em áreas rurais e de baixa renda, onde aproximadamente 2,6 bilhões de pessoas ainda não têm acesso às tecnologias da comunicação. A humanidade está numa encruzilhada enfrentando o imenso potencial gerado pela revolução digital impulsionada pela inteligência artificial. O impacto desta revolução é de longo alcance, transformando áreas como educação, trabalho, arte, saúde, governança, forças armadas e comunicação, afirma o texto. Esta transformação histórica exige responsabilidade e discernimento para garantir que a inteligência artificial seja desenvolvida e utilizada para o bem comum, construindo pontes de diálogo e promovendo a fraternidade e assegurando que ela sirva aos interesses da humanidade como um todo. De acordo com o Papa, à medida em que a inteligência artificial se torna capaz de se adaptar autonomamente a muitas situações, fazendo escolhas algorítmicas puramente técnicas, é crucial considerar as suas implicações antropológicas e éticas, os valores em jogo e os deveres e quadros regulamentares necessários para defender esses valores. Embora a inteligência artificial possa simular aspectos do raciocínio humano e realizar tarefas específicas com incrível velocidade e eficiência, não pode replicar o discernimento moral ou a capacidade de formar relações genuínas, ressalta. Portanto, o desenvolvimento de tais avanços tecnológicos deve andar de mãos dadas com o respeito pelos valores humanos e sociais, a capacidade de julgar com consciência limpa e o crescimento da responsabilidade humana. Não é por acaso que esta era de profunda inovação levou muitos a refletir sobre o que significa ser humano e sobre o papel da humanidade no mundo. Embora a responsabilidade pelo uso ético dos sistemas de inteligência artificial comece com quem os desenvolve, gere e supervisiona, quem os utiliza também partilha essa responsabilidade, recorda o texto, afirmando que a inteligência artificial requer, portanto, uma gestão ética adequada e quadros regulamentares centrados na pessoa humana que vão além dos meros critérios de utilidade ou eficiência. Em última análise, nunca devemos perder de vista o objetivo comum de contribuir para essa tranquilitas ordinis, a tranquilidade da ordem, como a chamou Santo Agostinho, e promover uma ordem mais humana das relações sociais e sociedades pacíficas e justas a serviço do desenvolvimento humano integral e do bem da família humana, afirma o texto. A mensagem se conclui encorajando a procurar clareza ética e estabelecer uma governança local e global coordenada da inteligência artificial, baseada no reconhecimento comum da dignidade inerente e das liberdades fundamentais da pessoa humana. O Santo Padre assegura de bom grado suas orações pelos esforços em benefício do bem comum.
Manter acesa a chama da esperança é o pedido de Dom Volodymyr Kobete aos ucranianos. A colega Andressa Collet nos introduz a entrevista que ele concedeu ao colega Jackson Erpen. Vamos ouvir.
Sínodo dos Bispos da Igreja Greco-Católica Ucraniana em Roma, o arcebispo brasileiro Volodymyr Golpet, da Metropolia Católica Ucraniana São João Batista, também está participando do encontro no Pontifício Colégio Ucraniano de São Josafá nestes dias. Com Jackson Erpen, ele falou da proximidade do Papa Leão com os ucranianos num momento emocionado da entrevista, quando o brasileiro recordou do avô e do seu país de origem. Toca os ucranianos espalhados pelo mundo, todos os imigrantes, disse ele. Vamos ouvir.
De fato, é uma situação muito difícil, complexa, desafiadora, porque é preciso acreditar num futuro e que esse futuro será melhor, será positivo, que o mal será vencido. Porém, falar concretamente com uma pessoa, né, uma mãe de família que perdeu seu marido na guerra, é algo extremamente difícil, extremamente complicado, porque a esperança é algo do futuro, algo que se espera, mas é algo do presente, né? E este presente é muito doloroso. O que se pode fazer? Muitas vezes, palavras ajudam, sim. Mas o mais importante é marcar a presença, a igreja marcar a presença, dar aquele consolo e também praticar o amor concreto, a solidariedade, ou seja, precisa ajudar concretamente, né? Com dinheiro, com roupa, com comida, com medicamentos, né? Eu acho que essa presença e essa ajuda concreta de caridade, isso fala muito mais do que qualquer discurso teológico, do que qualquer outra palavra.
O Papa Francisco, desde o início da invasão da Ucrânia, em grande escala, por parte da Rússia, em fevereiro de 2022, sempre se referia à Ucrânia como a martirizada Ucrânia. Agora, com o novo pontificado de Leão XIV, no dia 28 de junho, nós tivemos a peregrinação da Igreja Greco-Católico-Ucraniana na Basílica de São Pedro, com a passagem pela Porta Santa, e teve, digamos assim, essa chegada surpresa do Papa Leão XIV. Depois teve o encontro também 2 de julho, quando o Santo Padre recebeu em audiência os bispos, então vocês que estão reunidos aqui no sínodo. Então, essa proximidade também do Santo Padre, ficou profundamente tocado com o arcebispo Mora, Sviatoslav Shevchuk cantando Pai Nosso, depois encontro com as mães e soldados. Então, são momentos que demonstram também essa proximidade. Como o senhor poderia falar um pouco desses encontros com o Papa Leão XIV?
Simplesmente foi um momento de elevadíssima espiritualidade, uma manifestação indescritível de proximidade do Papa com a nossa realidade ucraniana, né? Que envolve a Igreja, envolve, né, a nossa pátria-mãe de origem, de onde veio meu avô, né? Toca os ucranianos espalhados aí pelo mundo, os imigrantes. Para mim foi um momento assim muito, muito emocionante. Eu me emociono.
Dois pesquisadores do Observatório Astronômico, também conhecido como Specula Vaticana, padre Gabriele Gionti e padre Matteo Galaverni, revelaram um resultado surpreendente. Existem duas maneiras diferentes de descrever a gravidade na presença de um campo adicional, o frame de Jordan e o frame de Einstein, que, usando os instrumentos matemáticos certos, não só descrevem a mesma física, mas podem até criar novas soluções para as equações de Einstein, que descrevem o universo em grande escala, e que descrevem cenários do universo fisicamente diferentes. Para demonstrar isso, os dois cientistas aplicaram o formalismo ADM hamiltoniano, que se revelou essencial, porque através de um procedimento preciso e rigoroso, demonstra que os dois frames são equivalentes, desde que se fixem condições específicas. Sem essas condições, a correspondência permanece oculta. Um grande ponto de virada em seu trabalho diz respeito aos termos de borda, aqueles termos nas margens das superfícies espaço-temporais, que são considerados para obter as equações dinâmicas. Como explicam os pesquisadores, é preciso considerar bem os termos de borda, só assim se obtém as equações de movimento corretas. Os resultados anteriores eram incompletos. Ignorando esses termos cruciais, obtinham-se equações parciais e limitadas. Graças aos padres Gioti e Galaverni, hoje finalmente temos as equações completas e corretas em ambos os frames. O resultado mais extraordinário surge ao estudar o que acontece quando se passa de um frame para outro usando a transformação canônica. Se a transformação é regular, a equivalência é mantida. Cada solução no frame de Jordan corresponde a uma no frame de Einstein. Mas se a transformação se torna singular, então a matemática faz o milagre. Surgem novas soluções gravitacionais, como buracos negros ou singularidades nuas. Em outras palavras, a singularidade da transformação não apenas rompe o vínculo entre os dois frames, mas gera novos universos teóricos inteiros, cenários nunca antes vistos. Essa descoberta não é apenas um resultado técnico. Ela demonstra que a escolha da linguagem matemática pode mudar o que percebemos como realidade. É um passo fundamental para compreender melhor os buracos negros, o início do universo, e para nos aproximarmos do difícil objetivo de unificar a gravidade e a mecânica.
Se não for por Deus, faça-o pelo que resta de humano na humanidade. Este é o título do escrito do cardeal Domenico Battaglia, arcebispo de Nápoles, sul da Itália, que assina Padre Mimo, divulgado esta terça-feira, 8 de julho, no portal da Arquidiocese. É um texto que expõe responsabilidades e deveres, que crava os indiferentes, que evoca imagens, sons e cheiros de bombas lançadas sobre a humanidade inocente, que indica no Evangelho o caminho para redescobrir a compaixão humana e escolher de que lado ficar. O purpurado fotografa a Terceira Guerra Mundial em pedaços, com a Ucrânia, que viu 13 mil civis eliminados pelo fogo. Em Gaza, 57 mil vidas apagadas como velas na corrente em 21 meses de cerco. Do Sudão, 4 milhões de corpos marchando em busca de um pedacinho de sombra. Em Mianmar, 3 milhões e meio de rostos espalhados entre cinzas e selva. E depois, há 122 milhões de refugiados lançados ao vento como sementes. Esses números, conseguem senti-los pulsando, deveriam gelar o sangue. Cada número, diz o cardeal, é uma testa em chamas, uma fotografia desbotada cerrada em punho, uma voz pedindo apenas um minuto sem sirenes. Daí, o apelo a governos engomados, conselhos de administração lubrificados como engrenagens, alianças militares com vozes de metal para reconhecer o homem como tal, para chamar o mal pelo nome, porque o Evangelho não faz concessões nem suaviza a verdade. Não pede cartões de membro, nem pretende incenso. Se queres ser um guia e não um leme no caos, detém os comboios carregados de morte antes que atravessem a última alfândega. Transforma, é o pedido, armamentos em arados, canos, carteiras escolares, ambulâncias. E vocês, que se afundam nas poltronas vermelhas dos parlamentos, abandonem dossiês e gráficos. Caminhem, mesmo que por apenas uma hora, pelos corredores apagados de um hospital bombardeado. Sintam o cheiro do diesel do último gerador. Ouçam o bip solitário de um respirador suspenso entre a vida e o silêncio. E então sussurrem, se puderem, a frase "objetivos estratégicos". O Evangelho, para crentes e não crentes, é um espelho implacável. Reflete o que é humano, denuncia o que é desumano. Se um projeto esmaga os inocentes, é desumano. Se uma lei não protege os fracos, é desumana. Se um lucro cresce com a dor daqueles que não têm voz, é desumano. O cardeal Batalha acrescenta que, se se quer remover Deus, é preciso olhar aquele pouco de humano que ainda nos mantém de pé. A guerra é o único negócio em que investimos nossa humanidade para obter cinzas. Enquanto uma bomba valer mais que um abraço, estaremos perdidos. Enquanto as armas ditarem a agenda, a paz parecerá loucura. Nós, povo que lê, temos o dever de não desistir. A paz brota na sala de estar, um sofá que se alonga, na cozinha, uma panela que se torna duas, na rua, uma mão que se estende. Gestos humildes e obstinados. Vocês valem sussurrados para aqueles que o mundo descarta. O grão de mostarda, escreve Batalha, é mínimo, mas se torna árvore. Assim também o Evangelho, duro como pedra, terno como o primeiro vagido. Ele pede uma escolha clara, construtores de vida ou cúmplices do mal, não há terceiras vias. Para encerrar seu pensamento, o cardeal escreve este poema. Deus do sopro negado, arrebata a mesa aos senhores que vendem o mundo a golpes de cúpulas. Vire suas cartas de ferro de cabeça para baixo. Que o chumbo espalhado volte a ser torrão, que o orçamento armado se torne berço. Ofereça aos poderosos o espelho que eles não sabem quebrar. O rosto de uma criança sem noite, o tremor de um médico sem luz. Faça com que eles não possam desviar o olhar até que o privilégio se transforme em vergonha e a vergonha em justiça. Lembre-nos de que a carne vale mais que o emblema, que aqueles que lucram com o sangue cavam sua própria sepultura, que a aurora não pertence a quem tem canhões, mas a quem custodia um abraço. Silencie as sirenes, dobre as bandeiras infladas de barulho e devolva-nos um silêncio capaz de fazer florescer o futuro. Amém. E agora, amigo ouvinte, como todas as sextas-feiras, o padre José Inácio Medeiros, do Instituto Histórico Redentorista, nos traz no quadro Curiosidades da Bíblia, quem foi Pôncio Pilatos. Vamos ouvir.
Música.
Curiosidades da Bíblia. Padre José Inácio de Medeiros, do Instituto Histórico Redentorista. Quem foi Pôncio Pilatos e qual foi o seu destino após o julgamento de Jesus?
Existem alguns personagens que, meio sem querer querendo, acabaram entrando para a história, ficando seus nomes registrados para a posteridade. Esse é o caso de Pôncio Pilatos, que participou do julgamento de Jesus, tendo o gesto de lavar as mãos eternizado, figurando hoje como uma atitude de quem não deseja se comprometer. Tanto assim que seu nome entra, inclusive, na oração do credo, o símbolo apostólico do cristianismo. Pilatos tornou-se um dos governadores romanos mais conhecidos da história, principalmente por seu papel na condenação de Jesus Cristo à morte na cruz. Ele governou a Judeia entre os anos 26 e 36 d.C., residindo na cidade de Cesareia, localizada na costa do Mar Mediterrâneo. Por ser o representante de Roma na região, tinha autoridade sobre questões administrativas, financeiras, militares e judiciais, sendo ainda o responsável por manter a ordem e a paz entre a população local, majoritariamente judaica, com forte identidade religiosa e nacional. Sabe-se que foi muito conturbada sua administração pela falta de habilidade em lidar com as questões judaicas. Entre outras coisas, ele foi acusado de usar os recursos do Templo de Jerusalém para construir um aqueduto que levaria água para Cesareia. Os judeus se revoltaram e o acusaram de roubar o dinheiro sagrado. Ele ordenou que seus soldados se infiltrassem entre a multidão para reprimir a manifestação com violência, acarretando a morte de muitos judeus. Mas o caso mais famoso e controverso de Pilatos foi o julgamento de Jesus Cristo que, preso pelos líderes religiosos dos judeus, através do Sinédrio, foi acusado de blasfêmia e de incitar o povo contra Roma. Jesus foi então levado a Pilatos, que tinha autoridade para condená-lo ou determinar a sua liberdade. Os quatro evangelhos narram com detalhes o julgamento de Jesus, cada um acrescentando novos detalhes, mas todos são unânimes ao afirmar que Pilatos não encontrou nenhum motivo para condenar Jesus e que tentou libertá-lo, oferecendo ao povo a escolha entre soltar Jesus ou Barrabás, um criminoso.
E, convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado esse homem como pervertor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho nesse homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e solta-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o.
Não há uma comprovação histórica exata sobre o destino de Pilatos após o julgamento de Jesus. O historiador judeu Flávio Josefo afirma que Pilatos foi destituído do cargo por causa de outro conflito com os samaritanos, povo que vivia na região da Samaria. Fontes antigas dão diferentes versões sobre o fim de Pilatos, mas uma tradição cristã afirma que Pilatos foi exilado nas Galias, França atual, onde encontrou a morte. Segundo a igreja etíope, Pilatos se converteu ao cristianismo e, sendo martirizado, passou a ser venerado como santo. Pilatos, porém, passou para a história como símbolo de covardia, de injustiça, de ambiguidade, de pragmatismo, de ironia, de falta de piedade ou de arrependimento. Numa linguagem moderna, pode-se dizer que Pilatos ficou em cima do muro, com medo de se comprometer. Por outro lado, ele é um personagem que revela a complexidade das relações, os conflitos entre o poder político e religioso, entre a cultura romana e a cultura judaica, entre a história e a tradição.
Assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta sexta-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia e a você desejando um bom final de semana, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se assim o Divino Mestre nos permitir, para mais um programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá!